Fala pessoal, beleza? Tudo na paz? Quanto tempo, né? Após 2 semaninhas aí complicadas, como eu havia comentado, a Copa passou, né? Me demandou aqui bastante energia e depois eu fiquei doente ali, não conseguia falar direito. Mas voltamos à programação normal com o nosso podcast. O pessoal sente saudade. Ah, cadê o podcast? Então vamos lá. Peguei aqui, fiz uma estatística bem genérica da prova, tá? Da Copa Soul. Então vamos lá. A gente teve, no final de semana da Copa Soul, 45 pessoas competindo, sendo uma delas o Mateuzinho, no Paranaense de XCO. E o Vander lá em São Paulo numa provinha local. Então, e os outros 43 participaram da Copa Soul. O que que eu separei? Eu separei os 16 que pegaram pódio dos 28 que não pegaram pódio. Então é uma estatística bem genérica, tá? Porque dá para cada idade tem a tua dificuldade, cada categoria tem a tua dificuldade pelo número de pessoas, tem a questão do sexo, tem a questão da distância, mas uma situaçãozinha bem genérica, até porque a grande maioria fez a esporte a pró, né? Não tivemos quase nenhuma situação de light, pouquíssimas situações de light. Então vamos lá. O pessoal que pegou o pódio, ele tem um fitness médio de 81 pontos. E o pessoal que não pegou pódio tem um fitness médio de 62. Então, uma diferença bem significativa, tá? Mas não fiquem tão preocupados, porque o próximo dado agora, ele dá uma refrescada nisso. Então, a média de horas treinadas para o pódio é 9 horas. E a galera que não pegou pódio tem uma média de 8 horas. Então, o que que isso nos mostra? Que muitos dos que não pegaram pódio estão no processo. Ele está com o volume legal de horas, porque uma hora para mais e para menos. Não é tão significativo, é significativo, mas nem tanto. Uma horinha, tá? A menos. Então estão numa fase de o quê? De ganhar fitness, de melhorar a técnica, de melhorar a tática, de realmente criar uma consistência em cima dos treinos. Porque uma coisa é assim: ah, mas eu treino a mesma coisa que aquele cara. Só que, meu, aquele cara já faz isso há 4 anos e você faz isso há 3 meses. Entendeu? Então, as 8 horas de uma pessoa, ela nunca vai ser igual à da outra pessoa. Até porque tem muito a questão assim, a gente não, o número de horas é uma das coisas, é uma média mais grosseira. Tem a questão da especificidade. Na hora dos treinos, como que foi a frequência cardíaca? Né? Por exemplo, se a gente pegar aqui da galera do pódio, a intensidade média da semana é 59. E da galera que não pegou pódio é 57. Então veja só, a gente tem que trabalhar o quê? Mais intensidade, mais sangue no olho. Mas agora ainda não consigo. Então, justamente o que eu estou comentando na questão da consistência. Com o passar das semanas, com o passar dos meses, você vai conseguindo fazer com que o corpo suporte uma carga maior de treino sem ter que aumentar o número de horas de treino. E isso também vai nos parceiros de treino, escolha do percurso, especificidade. Você está mais pedalando ou mais fazendo academia, mais fazendo corrida, mais fazendo funcional, mais fazendo pilates. Então tem essas questões, tá bom? Mas indiferente disso, Tivemos bastante pódio, tivemos muitos sextos lugares, sétimos lugares, que também são posições muito honrosas dentro de categorias ali que tinha 30, 40, 50 pessoas, tá? Então, fica aí números de referência de que não é o maior fitness, e sim quem é mais consistente ao longo dos meses, ao longo das semanas, ao longo dos anos. Eu vim de 4 semanas bem complicadinhas. Deixa eu até puxar o meu histórico aqui. Deixa eu puxar onde que tá aqui. Só um porco. Que eu já fiz o meu aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cadê o Alan? Caramba, selecionar tudo. Vou te deixar a estatística da prova aqui. Aqui. Então eu venho há 4 semanas perdendo fitness, né? Depois da Copa Bravo, veio ali aquelas semaninhas de chuva, teve semana de trabalho e semana doente. Então eu caí, meu fitness caiu de 107 para 92, tá? Que é o mesmo fitness que eu tava na quarta semana de janeiro, que estava com 92 também. O que que acontece? No treino do sábado, que a gente fez um simuladão, eu até comentei no grupo ali o quanto eu fiquei orgulhoso da galera no treino. O que que eu pude perceber? Tanto no coletivo de sábado quanto no coletivo de quinta, que apesar de eu estar com o fitness mais baixo, eu ainda estou competitivo, né? Ainda consigo buscar, ainda consigo fazer uma graça, mas eu percebo que tem que ser muito mais assertivo, sabe? Tipo, tem que ser uma coisa muito mais, assim, meu, eu vou agora, mas eu tenho que acertar, porque se eu errar, depois eu não tenho tempo de recuperar e também não tenho margem do cara contra-atacar e eu não conseguir depois buscar, tá? Até porque também teve um ganho de peso atrelado a essa baixa de volume. Então acontece muito que é o quê? Muitas vezes é o que eu já comentei. Para melhorar, não necessariamente precisa treinar mais. Depende do nível que você tá e dependendo da tua rotina. Você precisa cuidar da alimentação, né? Cuidar do descanso, cuidar da recuperação, trabalhar as intensidades. Mas eu comentei isso para puxar o seguinte: teve uma subida no sábado, que era a subida de dentro do Sol Poente, que é a subida na trilha que desce normalmente. Então começou eu e o Prado e o Eduardo, né? Eles botaram o ritmo, eu meio que fui junto, fomos subindo, até uma hora que numa poça ali eles acabaram ficando. E eu continuei. Nisso, eu olhei no meu Garmin e ele estava com o segmento automático. Ele vai controlando. Ah, você tá tantos segundos do RP, tantos segundos a mais do RP, tantos segundos a menos do RP. E já não é a primeira vez que eu caio numa situação propícia de performance e o segmento batendo ali na tela do Garmin. Meu, como dá um gás? Como dar um gás? Tipo, eu não teria feito o que eu fiz, né? Entregado um RP, mesmo estando numa condição pós-doente, mesmo estando numa condição com fitness mais baixo, mas entreguei um RP pelo fato do que do sangue no olho ali, do que aquele negócio me proporcionou, lógico, com o fitness mais alto, eu teria feito isso mais vezes durante o treino. E não ter terminado, quase que não termino o treino na mesma consistência do que começou, né? O treino foi de 4 horas, mas era mais para tocar nesse assunto do quanto os parceiros de treino e quanto essa questãozinha do Garmin acaba fazendo com que a gente entregue um algo a mais. Vamos lá. Aqui, ó, eu perdi a ordem aqui. Falando ainda desse pedal de sábado, a proposta era o quê? Ir 40 km mais ou menos e voltar pelo mesmo percurso. Mas daí teve uma hora que a gente parou para repor a água e foi engraçado a galera querendo mudar o percurso, sabe? Não, não, vamos mudar, vamos por lá, vamos fazer outra coisa, fugindo do programado, acredita? Só que daí eu fui voto vencido. E aí a gente mudou ali a proposta. O treino foi entregue, foi legal, fechou o número de horas, tudo, mas foi engraçado. Os negros pensando, nossa, vai ter que voltar para onde a gente foi, querendo mudar o percurso. Mas não vamos dar nome aos bois aqui, é só olhar a foto e ver que foi 10 votos a 9 votos a 1 ali para para mudar o percurso. Tanto como nas últimas semanas, a questão do clima deu uma judiada. E também o período competitivo, teve algumas provinhas na sequência, meio que todo mundo, cara, meio que todo mundo, acho que tira aí 10%, não mais do que isso, está precisando de uma semana verde ou uma semana verde escura urgentemente. Puxa ali no teu último imagem que você recebeu com a sua estatística, e veja qual foi a última semana verde que você teve. Tá? Então, tá na hora. Beleza? Tá na hora de ter. Professor, mas como que eu defino quando que tem que ser uma semana verde e quando não tem que ser uma semana verde? Resumindo assim, na teoria, a gente tem que fazer um bloco 3 para 1 a cada 3 semanas de estímulo. A gente faz um de recuperação, tá? Isso na teoria que é lindo. Então, assim, essas 3 semanas de estímulo, ela pode ser 3 semanas verdes, duas amarelas, uma verde, uma verde escura, uma amarela. Então, essas 3 semanas você pode ir trabalhando as cores, tá? Só que é o seguinte, se você ainda na quarta semana jogando a média, por exemplo, de 10 horas, você ainda sobe o fitness, então não tá na hora de ter uma laranja. Entendeu? Então não tá na hora de descansar. Vamos descansar, como eu já comentei algumas vezes, só quando o corpo acusar um cansaço. Quando realmente o trabalho e a família pegarem, ou realmente, meu, não tem mais para onde meu fitness ir. Então eu deixo ele cair para poder subir com ele depois de novo. Então isso acontece muito com a galera que tem lá fitness acima de 100, 90 e poucos. O cara mesmo entregando semanas. Ele não consegue entregar uma sequência de semanas verdes. Então, para entregar uma verde, ele tem que fazer uma laranja. Senão, ele não vai ter verde nunca. E as semanas verdes, elas são importantes para dar um choque no corpo. Só que se você não tem mais tempo para treinar, então a gente diminui um pouco o condicionamento, o corpo dá uma absorvida, ele dá uma descansada e você vai lá e entra com um choque. Agora, se você fez lá 3 semanas verdes, né, com uma média de 8 horas, e na outra semana a gente joga 8 e o fitness ainda sobe só com a média, meu, vamos lá. Não tem semana laranja. Para essa pessoa não pode ter semana laranja. Tá bom? Deu para entender mais ou menos. Eu já abordei essa explicação de diversas várias outras formas, né, em podcasts, vídeo, e vai aí mais uma justificativa da importância de todo mundo ter ali o teu controle de que sempre tem que focar pelo menos uma vez a cada 4 semanas ter uma semaninha verde, tá? E a galera que está construindo fitness, quanto mais verdes, melhor. Dentro dos objetivos meio gerais aí da galera também, a gente tem Copa Ninja no dia 14 de novembro e temos Copa Soul no dia 5 de dezembro. Então, assim, para a galera que tem como objetivo Copa Ninja, essa semana é uma semana chave, tá? Ou de acúmulo de carga, acumular bastante treino, ou entregar um puta longão legal no final de semana. Tá? Então, para quem tem objetivos de Copa Ninja, daqui 3 semanas, aí bem interessante, caso você não consiga fazer longão de 3, 4 horas e pouco, 5 horas, entrega um acúmulo grande de treino, fazendo treinos de intensidade durante a semana como um todo. E quem tem objetivo de Copa Soul, lá no dia 5, essa semana de acúmulo de carga ou a semana de longão pode ser a semana que vem. Tá? Então não, então essa semana de repente dá para entregar o café com leite, entrega uma semana amarela de manutenção e aí foca na semana que vem entregar uma semana verde. Ah, mas eu posso começar uma semana verde desde agora? Pode, não tem problema nenhum. Só que não adianta fazer uma verde agora e daqui 2 semanas entregar uma laranja. Entendeu? Então eu prefiro que de repente entregue uma amarela nessa, faça o que tenha que fazer, resolva a coisa do trabalho, faça alguma coisa com a família e aí na semana que vem foca em entregar uma semana verde, verde escura, sendo por acúmulo de carga ou por longão, tá? Qual que é o melhor? Meu, o melhor é aquele que você consegue fazer. Porque tem gente que não consegue, num sábado ou no domingo, sair de casa às 7 da manhã e voltar 1 hora da tarde. Tem gente que não consegue. Então, essa semana, essa pessoa tem que fracionar os treinos durante a semana e entregar tudo direitinho. Tem pessoas que já conseguem, né, fazer, sair e fazer um treininho de 4 horas, 4 horas e pouco, que dá um choque no corpo para justamente trabalhar as questões mais específicas dessas próximas semanas. E principalmente faz todo sentido essa questão do longão para quem tem o objetivo ainda do desafio dos 100, lá no dia 12 de outubro. Então, a princípio, quem sinalizou que vai no desafio dos 100 já tá com fitness legal. Então, dá para começar a preparação semana que vem também, tá? Mas se você tem o objetivo de ir lá fazer o desafio dos 100, tanto no 100, quanto no 50, quanto no 25, se você tá com o fitness baixo, de repente já coloca essa semana para dar um gaizinho e já começar a entregar um pouco mais de volume aí para ganhar mais resistência. E conversando com algumas pessoas na semana passada, vou dar exemplo aqui, foi o Thiaguinho, lá de Piraquara, foi o Prado e foi o Henrique, tá? Sobre tamanhos de coroa. Então a gente já tem um vídeo sobre isso, exclusivo sobre isso, e também conversamos bastante sempre nos podcasts. O que que o Prado percebeu que ele chegou e comentou? Nossa, como a 36 tem um passo legal. Não pensando na mais pesada, e sim pensando ali no meio, nas marchas do meio. Sempre tem uma marcha gostosa e boa para pedalar, que foi totalmente ao contrário do que o Thiaguinho relatou. O Thiaguinho pôs uma 34 para fazer a prova da Copa Soul e relatou: "Nossa, como é esquisito a 34. Porque você nunca tá na marcha que você gosta, ou você tá numa muito leve, ou você tá numa muito pesada." Então, um dos motivos que eu gosto da 36 é justamente esse, porque eu acertei o meu passo de treino. Ah, mas e aqueles treinos que são, ou aquelas provas que são muito duras, que passam de 2 mil metros? Meu, aí vai lá e mete a 32. Porque a 32 você vai ter o mesmo passo no meio do cassete, só que você vai ter uma marcha mais leve lá em cima e uma menos pesada que acaba não usando lá embaixo. Tá bom? E o exemplo do Henrique foi que ele foi com a 36 esse final de semana lá, um percursinho duro, né? Porque a gente terminou o treino com 1.700 ou 1.800 de altimetria, e ele rendeu bem mais do que eu tinha acompanhado nos últimos coletivos, nos últimos treinos, aonde ele sempre descolava um pouco mais, e nesse treino de sábado ficou muito mais colado ali junto ao grupo. Beleza, pessoal? Então, está aí o nosso podcast. Foram as coisinhas que eu anotei aqui. Ao longo da semana eu vou fazendo os feedbacks e de repente vai que a gente tem mais conteúdo para um outro podcast ali no final da semana. Beleza? Fica aquele recadinho especial para não perderem a questão da questão do pagamento, tá? Eu preciso que dá uma atenção nisso. Já estamos aí no final do mês, então dá uma olhadinha na questão da mensalidade, tá? E vamos que vamos. Um abraço.